Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar passou hoje para as mãos de uma mulher pela primeira vez em sua história.
Fernanda Machiavelli já atuava como secretária executiva da pasta e tomou posse no lugar de Paulo Teixeira.
Hoje nós conversamos com ela para saber sobre quais serão as prioridades para o Ministério nos próximos meses e os desafios que serão enfrentados. Boa noite, ministra.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazir. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Ministra, como a gente disse, a senhora já atuava como secretária executiva nos últimos anos, né? Isso significa dizer que a gente vai ter uma gestão de continuidade no Ministério do Desenvolvimento Agrário? A senhora pretende fazer alguma mudança?
É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no governo do presidente Lula, o maior presidente da nossa história. E dar continuidade à gestão do ministro Paulo Teixeira também é o grande norte que foi dado pelo nosso presidente. Mas mais do que dar continuidade, é tempo de acelerar. Nós já reconstruímos as políticas públicas, elas estão consolidadas e agora é acelerar as entregas para que mais famílias e o conjunto dos territórios rurais possa se beneficiar com tudo que foi construído para o fortalecimento da agricultura familiar, política de abastecimento alimentar, política de acesso à terra e de desenvolvimento rural.
Essas são as políticas que a senhora deve dar uma atenção especial agora nessa reta final do governo?
Pelo fato de ser o mês de abril, uma prioridade que se impõe é a política de acesso à terra. Nós estamos, dia 17 de abril, completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E nesse momento, o que nós vamos fazer é avançar na reforma agrária. Nós já incluímos 230 mil famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária, dando acesso à terra, com crédito para impulsionar a produção de alimentos, garantindo que quem quer produzir, possa produzir. Nesse mês de abril, então, nós vamos conseguir entregar mais um pacote para os assentados e assentadas da reforma agrária do nosso Brasil. Além disso, é fundamental que a gente tenha, mais uma vez, o maior plano safra da agricultura familiar da nossa história. Nós vamos trabalhar para isso também como prioridade, para que tenha um plano safra que, além de crédito rural, que vai ter a juros acessíveis, juros subsidiados, para a produção de alimentos no nosso país, a gente tem assistência técnica, fortalecimento dos programas de compras públicas e muita atenção para a questão da tecnificação e mecanização da agricultura familiar. Acesso a máquinas, tecnologia e bioinsumos é uma das nossas grandes prioridades nessa reta final do terceiro mandato do nosso presidente Lula.
Bom, temas que a gente ainda vai voltar a falar hoje, mas antes eu queria que a senhora comentasse o fato da senhora ser a primeira mulher a assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É possível ter um olhar voltado especificamente para as mulheres do campo? Quais são as políticas que são possíveis de serem feitas especificamente para as mulheres que estão no campo?
Não, sem dúvida é uma grande responsabilidade, porque eu sei que nesse momento muitas mulheres agricultoras, familiares, mulheres assentadas, quilombolas, indígenas, podem olhar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e se verem lá também representadas. A gente tem uma frase que é: eu sou uma, mas não sou só. Nós caminhamos juntas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um olhar muito específico para as mulheres rurais. Nesse aspecto, nós conseguimos avançar já bastante, Mariana. Nós incluímos hoje 52% dos financiamentos que nós fazemos no Pronaf, no microcrédito do Pronaf, já são para as mulheres. Foram 43 bilhões em financiamento nos últimos 3 anos contraídos por mulheres. Porque o nosso foco é promover a autonomia econômica das mulheres rurais. Fazer com que elas possam participar cada vez mais no processo de decisão nas suas propriedades, participar das cooperativas, das associações, estarem ativas definindo o que elas querem fazer. E um dos programas mais lindos que foi criado foi o programa Quintais Produtivos. Ela foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas, quando 100 mil mulheres marcharam para Brasília. Nós criamos um programa para financiar, para apoiar a estruturação de quintais produtivos. O que é isso? Perto ali da propriedade é a criação dos pequenos animais, a produção dos alimentos da casa, as hortas, as frutas, enfim, a diversidade dos alimentos, plantas medicinais e a criação de pequenos animais. Então, esse conjunto de alimentos que nutrem a família, mas também criam uma renda complementar para a propriedade, foi um programa que marcou a nossa gestão. E esse programa já tem 103 mil quintais produtivos estruturados nesse Brasil. Por onde eu vou, as mulheres querem ter o seu quintal apoiado, e nós vamos fazer muito mais ao longo desse ano.
Ministra, o MDA tem sob seu guarda-chuva órgãos importantes como o INCRA e a CONAB, que respectivamente aí cuidam das políticas de regulação de preços e também da reforma agrária. Os comandos desses órgãos também mudaram. Como é que fica daqui para frente e quais são as prioridades?
Bom, no INCRA, o presidente César Aldrigue permanece muito bem avaliado, muito bem querido, porque tem feito um trabalho extraordinário para impulsionar as políticas de acesso à terra, as políticas de regularização fundiária e as políticas de titulação de territórios quilombolas. Só para você ter uma dimensão, nós batemos um recorde de decretos para comunidades quilombolas, Nazi. Foram 70 decretos do nosso presidente Lula, 50 títulos entregues para comunidades quilombolas, um feito nunca antes realizado na história do nosso país, um trabalho muito importante do INCRA. E na CONAB, aí sim, nós temos um novo presidente, com a saída do Edgar Preto, que volta para o Rio Grande do Sul para uma importante missão, nós teremos o Silvio Porto, que é um quadro histórico do abastecimento alimentar, um dos quadros mais qualificados, que construiu o PAA, que é um grande ativo da CONAB. E ele vem com a tarefa de avançar na implementação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra da agricultura familiar e que doa esses alimentos para a rede socioassistencial do nosso país. Além disso, com a tarefa de manter a nossa política de estoques reguladores, ela que tem sido fundamental para a gente reduzir a volatilidade do preço dos alimentos, garantir os preços acessíveis para a nossa população e também garantir preço justo para o nosso produtor. A CONAB também é responsável pela política de garantia de preços mínimos, que é a política que garante que, mesmo que tenha qualquer evento internacional, não, o custo da produção ele está garantido para o produtor, que ele vai poder continuar produzindo alimentos, porque ele tem o apoio da CONAB e o apoio do governo do Brasil. Isso vale para quem produz alimentos em geral e também para a sociobiodiversidade. Então, a gente está falando assim, quem produz castanhas, borracha, pirarucu, pequi, erva mate, todos esses produtos da Sociobio hoje também são apoiados com uma garantia de preço mínimo da CONAB.
Pois é, falando mais sobre a CONAB, a empresa apresentou um balanço que mostra o retorno para a sociedade dessas políticas públicas que a senhora mencionou. É o chamado lucro social, né? Isso mostra que investir no pequeno agricultor dá retorno para o país, ministra? Como é que esse retorno acontece?
Isso, pela primeira vez, nós mensuramos o lucro social da CONAB, que é uma companhia pública, uma das maiores companhias de toda a América Latina, uma referência para os nossos países vizinhos. E o que foi verificado pela Fundação Getúlio Vargas é que cada um real que é investido na CONAB retorna em R$ 8,76 para a sociedade brasileira. Quer dizer que, quando você tem uma companhia que garante o abastecimento alimentar, que garante a produção de alimentos, o PAA, Mariana, compra 400 tipos de alimentos da agricultura familiar. Isso é garantia até da nossa biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade. Então, ele tem esse impacto de garantir uma compra certa do agricultor e garantir também a segurança alimentar de quem precisa, né? Doando por meio dos CRAS esses alimentos para quem está em situação de insegurança alimentar. E como eu mencionei, né? Tem a garantia de preços mínimos, a subvenção, a questão, por exemplo, da venda em balcão do milho para o produtor de pequenos animais na região nordeste, por exemplo, do nosso país, garantir um preço de milho acessível quando o preço oscila. Enfim, uma série de ações que faz com que a gente tenha menos volatilidade de preço de alimentos, e isso é muito bom para quem está na cidade e consome, e é muito bom para quem está no rural e produz.
Agora, ministra, outra coisa importante é o crédito, né? O Plano Safra e o Pronafra, eles cresceram a partir de 2023. A gente pode esperar o mesmo para a próxima safra?
Nós vamos trabalhar muito para isso, para fazer novamente o maior e o melhor Plano Safra da nossa história. Então, esse tem sido o comando do nosso presidente Lula, priorizar quem trabalha, quem quer produzir alimento, quem acorda debaixo de sol, debaixo de chuva e vai trabalhar produzindo os nossos alimentos. E com isso, nosso objetivo é sim que a gente consiga avançar, garantindo as taxas de juros que já são muito subsidiadas, já são muito apoiadas pelo governo federal. Só para você ter uma noção, Nazi, essa safra nós estamos com uma taxa de juros de 3% para quem produz alimentos. Se for um alimento orgânico ou agroecológico ou da sociobiodiversidade, é 2%.
Ao ano, ministro?
Ao ano. E se você estiver nas regiões da Sudã e da Sudene, você ainda pode acessar o microcrédito, que é um crédito que tem juros de 0,5% ao ano E ainda, se você paga em dia, são as suas primeiras operações, você tem um desconto de 25% a 40% desse microcrédito, que é justamente para fazer a inclusão financeira das famílias rurais. Então, o nosso objetivo é fazer, seguir nessa linha, mas agora, no crédito, olhando especificamente, a gente quer aumentar o acesso dos jovens ao crédito, garantindo a sucessão rural, que é uma grande questão importantíssima para o nosso país, e ampliar o acesso ao crédito cada vez mais das mulheres. O que, que a gente fez para conseguir isso? Até conto. Nós separamos o limite de crédito das mulheres da unidade familiar. Então, pela primeira vez nesse governo do presidente Lula, as mulheres podem escolher o que, que elas vão produzir independentemente da unidade familiar. Isso deu autonomia econômica para essas mulheres, que passaram a ter seus próprios projetos produtivos e se tornaram maioria na contração de financiamentos do PRONAF.
Políticas que vão seguir aí ainda ao longo de 2026, né? Nós conversamos com Fernanda Machiavelli, a nova ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministra.
Foi uma satisfação, Mariana, Nazi. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para todos os brasileiros e brasileiras que escutam a Voz do Brasil.